Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
E o assunto agora é esporte, mais precisamente futebol, porque temos notícias importantes relativas ao futebol brasileiro para repercutir. A escolha de Marta como melhor jogadora da história pela IFFHS, e no masculino, Messi ficou em primeiro lugar, deixando Pelé em segundo e Maradona em terceiro. Tem também muita coisa acontecendo no comando da CBF desde que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Convidamos quem entende do assunto para falar sobre esses recentes acontecimentos, o jornalista esportivo Edu Vieira, direto de Adelaide. Boa tarde, Edu. Seja muito bem-vindo ao programa ao vivo da SBS em português.
Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos da CBS, sempre da SBS. Uma CBS na cabeça.
CBF da com SBS. SBS, misturou
exatamente.
Tudo.
Exatamente. Sempre um prazer participar com vocês, Mari.
Prazer é nosso. Edu sempre falando com muita propriedade sobre futebol, principalmente no Brasil, na Austrália, enfim. Edu, vamos falar primeiro da Marta, nossa rainha do futebol, eleita a melhor jogadora da história pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que divulgou seu top 10, top 10 do futebol feminino, e ela é a única jogadora representando o Brasil, né?
Sim, sim. Mais uma vez, a Marta no topo do futebol mundial, né? Algo que a gente, principalmente nós brasileiros que temos todo esse sentimento também de orgulho nacional com a Marta, não precisávamos dessa estatística, dessa escolha pela Federação Internacional de História para considerar a Marta como a melhor da história. Mas sempre que a gente vê o nome dela no topo, a gente volta a ressaltar e, enfim, a se orgulhar ainda mais. Só para você entender, Mari, para todos os ouvintes entenderem também, o ranking foi baseado em estatísticas individuais e coletivas, né? A Marta já ganhou 6 vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo da FIFA, com a seleção brasileira um currículo impressionante, né? 3 Copas Américas, 2 medalhas de ouro de Jogos Pan-Americanos, 3 pratas olímpicas e 1 vice-campeonato da Copa do Mundo 2007. Esses 4 títulos aí, que a gente pode considerar títulos com uma certa dor no coração, né? Porque o Brasil sempre batendo na trave, mas a gente sabe toda a realidade do futebol feminino, e chegar até onde elas chegaram com o comando da Marta já é algo incrível. Então, tem que se comemorar, assim, as 3 pratas olímpicas e o vice-campeonato mundial. E ela continua, aos 39 anos, eu acho que de todas as minhas participações com você aqui, Mari, sobre a Marta, a gente sempre fala, pô, agora ela vai aposentar, de repente ela volta, de repente ela reaparece, faz o gol mais bonito da temporada, e ela continua,
né? Pois é, a Marta, que agora atua pelo Orlando Pride, né, dos Estados Unidos, retornou à seleção brasileira para os amistosos contra o Japão, que serão disputados nos dias 30 de maio e 2 de junho em São Paulo. Então é isso que você falou, né, Edu? Marta seguindo em frente para a nossa alegria, né?
É, a última vez que eu participei aqui, eu lembro que eu falei para você, foi quando ela ganhou o prêmio de gol Marta, né, o prêmio que tem o nome dela. Ela fez o gol mais bonito da temporada no amistoso entre Brasil e Jamaica. E aí a gente conversava, será que ela vai para a Copa do Mundo 2027, né, no Brasil? E a expectativa é que sim. Ela não fala sobre isso, ela simplesmente está vivendo. Sabe? Ela já falou uns 2 anos atrás que não ia jogar mais pela seleção, mas ela continua jogando em alto nível. Fisicamente, obviamente, não é a mesma Marta de alguns anos atrás, mas qualidade ela tem muita, liderança ela tem muita. Todo mundo que fala da Marta nos bastidores fala bem. Eu tenho histórias pessoais para contar, eu sou conterrâneo da Marta,
pois
Marta é alagoana, assim como eu, então já estive com ela em algumas experiências, e posso dizer que ela é tão incrível fora de campo quanto dentro de campo. Então isso tudo conta positivamente para que ela continue sendo puxada para a seleção brasileira, e que bom que ela continua com essa vontade. A gente já falou aqui também sobre a vontade dela de ser mãe, então tem todo esse detalhe também, mas ao que parece, ela vai segurar até a Copa de 2027, porque ela continua sendo um nome da seleção brasileira, e a gente torce para isso, né? Só para completar a lista, a Marta vem primeiro.
Eu ia te perguntar justamente agora sobre a lista, porque a atual melhor do mundo está na 10ª posição, é isso? A espanhola Aitana Bonmatí, é assim que se fala o nome dela?
Exatamente, craque do Barcelona, muito, muito boa jogadora. E o curioso é que dessas, da lista, né, basicamente só a Aitana Bonmatí e a Marta são dessa geração atual. Todas as outras são de gerações um pouco mais antigas, de 10 ou 15 anos atrás. Algumas delas conviveram com a Marta também. A Mia Hamm dos Estados Unidos, por exemplo, é uma jogadora que atuou num passado mais recente, entre 15 e 20 anos atrás. A Christine Sinclair do Canadá também atuou contra a Marta, bons duelos assim contra a Marta. A gente tem outros nomes como a Romari Sawa do Japão, que foi campeã mundial com o Japão também há alguns anos atrás. A Bridget Prinz da Alemanha, a gente ouviu muito falar nesse nome, principalmente ali em 2007, naquela Copa do Mundo. Então, são jogadoras de uma geração um pouco mais anterior do que essa que tem a Aitana Bonmatí, que já se consolidou como uma das maiores da história. E pelas estatísticas da federação também está ali. Mas o mais importante é que a nossa Marta está no topo.
Exatamente.
E assim será, com certeza é uma lenda, já virou uma lenda eterna do futebol.
Com certeza. Vamos falar do futebol masculino agora. Olha, Messi em primeiro, Pelé em segundo, Maradona em terceiro, aí depois vem Cristiano Ronaldo, enfim, fala, comenta aí, por favor, Edu, do Messi ter sido eleito, então, o melhor jogador da história na frente do Pelé, na frente do Maradona, enfim.
Essa daí é preciso, mais uma vez, a gente colocar o coração, né? O comentário com o coração e o comentário sem o coração. Com
a razão e a emoção, vamos separar aí as duas coisas,
exato,
né?
Exato. Com emoção, isso nunca vai acontecer, isso nunca será real. Né? O Messi nunca será maior que o Pelé por toda a história. Tem também toda essa questão da nostalgia. Hein? Pelé foi o primeiro a fazer muitas das coisas, e quase todas as coisas que esses jogadores atuais fazem. Tem vídeos que circulam na internet de lances do Messi, do Cristiano, do Neymar, do Ronaldinho, e lances do Pelé, de que ele fez isso tudo lá nos anos 50, 60, 70. Então, por isso, o Pelé é insuperável, essa é a verdade. Com a razão, né, em termos de estatísticas, é justificável essa escolha do Messi. Ele é o jogador com mais títulos na história do futebol mundial, 46 títulos, ganhou 8 vezes a bola de ouro, e aí muita gente até se pergunta, mas o Pelé ganhou bola de ouro? O Pelé, na época dele, não ganhou bola de ouro, porque a bola de ouro é um prêmio da France Football, da revista, não o prêmio FIFA, ele era dado somente a jogadores europeus. Mas em 2015, a France Football reuniu, trouxe o Pelé para uma apresentação, para uma premiação, e deu 7 bolas de ouro para o Pelé, como uma forma de retroativa, né? Os anos em que ele foi considerado o melhor do mundo. Ou seja, o Pelé tem 7 bolas de ouro, o Messi tem 8. Então,
uau,
até isso, o Messi tem um pouco mais que ele, títulos individuais e coletivos. Porém, o Pelé tem uma coisa que ele sai muito na frente de qualquer jogador. Ele foi 3 vezes campeão mundial com a seleção brasileira, é o único jogador da história a ganhar 3 Copas do Mundo. O Messi ganhou uma, foi vice-campeão em outra, no Brasil, em 2014, então, mas a gente viu quão incrível ele foi na Copa do Mundo passada, ganhando aquela Copa. Então ele com certeza está ali, no top 3, junto com o Maradona e com o Pelé. Essa discussão, se ele é o primeiro, se ele é o segundo, é muito subjetiva, em termos de estatísticas, ok, justo, beleza, põe ele lá, mas nunca vai ser um assunto definido, né? Vai sempre gerar muitas conversas, ainda porque tem Diego Maradona em terceiro, então muita gente até discute, será que o Messi é maior que o Maradona?
Sim,
muita gente fala que nem que o Maradona ele é maior, né? Por toda a aura do Maradona também.
Uhum.
E o Cristiano Ronaldo em quarto. Esse daí, durante toda a carreira ali foi a discussão, né? Entre ele e Messi, mas nos últimos anos o Messi com certeza disparou à frente por ter ganho Copa do Mundo, por ter continuado em alto nível, um pouco mais que o Cristiano Ronaldo ali na Europa. Mas entre Pelé, Messi e Maradona, a briga é muito boa, mas eu vou, não sei você, mas eu vou com Pelé.
Com certeza eu vou com Pelé também, colocaria Maradona em segundo, apesar de eu gostar do Messi também. Enfim, tô falando aqui como leiga, tá? De gostar, assim, mas de não entender, entendendo bem menos que você, Edu.
Essa visão é muito importante também, sabe? Das pessoas que não estão mergulhadas ali no futebol, que vêm mais por alto, também vale muito. E só para deixar registrado, Ronaldo Fenômeno em sexto.
Pois é.
E Ronaldinho Gaúcho em décimo.
Eu ia te perguntar justamente isso. Temos mais 2 brasileiros nesse top 10 aí, Ronaldo em sexto, Ronaldinho Gaúcho em décimo. O que você tem a dizer sobre isso, Edu?
Podíamos até ter mais outros jogadores aí, mas com certeza, né, Garrincha ficou de fora desses top 10. Né, Rivaldo também, que sempre é uma discussão, porque ele nunca foi tão bem tão midiático também, não está nesse top 10, mas todos os outros que estão ali são justos, né? O Cruyff vem em quinto, o Zidane em sétimo, o alemão Beckenbauer em oitavo, o italiano Di Stefano em nono, o argentino, desculpa, Di Stefano em nono. Então são jogadores que merecem estar ali, né? O Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho é bem justo que estejam ali por tudo que fizeram também individualmente e coletivamente. São jogadores que com certeza estão marcados na história do futebol mundial.
Bom, vamos falar agora de CBF. Você falou, né? Você confundiu aí o Di Stefano, falou italiano. Acho que você já estava pensando no Carlo Ancelotti, porque tem toda essa mudança aí no comando da CBF, né? Desde que o Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele pensou em recorrer, mas agora já disse que desistiu de reassumir a presidência da CBF. Já até desejou sorte ao sucessor dele. Como é que está toda essa questão aí, Edu?
Uma confusão, Maria. A CBF é uma eterna confusão, né? Só para você ter ideia, dos últimos seis, sete presidentes, dos últimos mandatos de presidente da CBF, seis foram afastados. Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Donero, Rogério Caboclo, cinco, né? E agora o Edinaldo Rodrigues. Então, é sempre polêmica, e eles sempre se apegam na, mas eu aumentei as receitas da CBF, A CBF é uma máquina de dinheiro, mas que não evolui diretamente o futebol brasileiro como a gente espera, né? Dessa vez, Edinaldo Rodrigues afastado pela segunda vez, em 2023 ele tinha sido afastado por irregularidades também na eleição dele, conseguiu reverter isso no STF. Dessa vez ele também foi afastado por uma outra irregularidade, ele teria falsificado uma assinatura do Coronel Nunes, que foi presidente da CBF interino. O Coronel Nunes hoje, infelizmente, não está nas suas melhores condições de saúde, e quem precisa assinar por ele é a esposa e a filha. E essa assinatura dele teria sido falsificada. Isso foi a base do pedido de afastamento dele. Um pedido feito pelo Fernando Sarney. Esse nome é familiar, né, Mari? Fernando Sarney.
Sim.
Ele é filho do José Sarney. E a gente já viu esse filme também, né? Presidente que não tinha afastado e Sarney assume, né? Lá nos anos 80 foi um presidente que foi afastado por problema de saúde. Agora foi por problema de justiça. Então, Fernando Sarney foi responsável pelo pedido de afastamento. Ele, que era um vice-presidente da entidade, ele era do grupo do Edinaldo Rodrigues, brigaram. E o Fernando Sarney, com base nessa assinatura falsa ali do Coronel Nunes, que ele sabia, provavelmente ficaria calado se não tivesse tido nenhuma confusão, essa é a CBF, para a gente ter ideia. Ele fez o pedido, o TJ do Rio terminou afastando o Edinaldo Rodrigues. No final de semana a gente chegou até a conversar, Mari, aqui, eu falei, cara, vai mudar muita coisa ainda, e realmente mudou.
Sim.
A gente esperava que o Edinaldo recorresse e pedisse para voltar ao cargo, mas o que mudou é que ele, com base em decisões familiares, ele disse que isso afetou diretamente a família dele, ele preferiu dessa vez não recorrer. Mandou uma petição lá para o STF dizendo, não, tudo bem, eu vou aceitar esse afastamento, não quero voltar à CBF.
E aí acontece...
Problemas familiares causados por ele próprio, né? Que se você não quer problema familiar, você não arruma problema com a justiça, na verdade.
Basicamente isso. Aí acontece que o Fernando Sarney, então, convocou já, marcou as novas eleições presidenciais para o dia 25 de maio, e o pleito vai ter apenas um candidato, é isso?
É isso. Primeiro, registrar que isso foi em tempo recorde, né? Se esperava um pouco mais de debate, de conversa sobre quem seriam os possíveis nomes a assumir a CBF, mas foi tudo muito rápido. Parecia que estava tudo já pronto, sabe? E provavelmente era o que, né? É a verdade. Provavelmente já estava tudo pronto mesmo. Fernando Sarney conseguiu assumir a presidência interina, convocou nova eleição no fim de semana. No domingo já todo mundo se reuniu, já definiu o nome. É o Samir Chaoud, ele que é presidente da Federação Roraimense de Futebol, mas que já representava o pai dele, o Zeca Chaoud, que foi presidente da federação por 50 anos. Isso só existe no futebol brasileiro. É incrível um negócio desse, é um absurdo uma pessoa comandar por tanto tempo a mesma federação. Renovações não existem, e isso é muito comum no futebol brasileiro, em várias outras federações. O Samir Chaoud foi escolhido por um grupo de 25 federações estaduais. Ele próprio falou que não se colocou à disposição, mas que foi escolhido. Pelo perfil dele, Maria. É um cara de novo, 41 anos, perfil discreto, no, novo no cenário, embora, né, o pai dele seja mais antigo, ele é um cara novo, não tem inimizade, não tem confusão. O que se imagina é que ele vai ser um cara fácil de se controlar. O problema do Edinaldo Rodrigues foi esse, ele se isolou depois que ele foi eleito a presidente da CBF. E por isso ele terminou sendo afastado pelo grupo político.
Bom, Edu, só para te alertar que nosso tempo está acabando, queria que você fosse concluindo e só comentasse que isso não afetou diretamente, né? O técnico italiano Carlo Ancelotti vai assumir realmente a seleção brasileira, né? Como treinador da seleção brasileira, e já vai fazer a primeira convocação dele à frente da seleção na próxima segunda-feira, é isso?
Exato. Só para finalizar, então, domingo é a eleição, né? Que vai ser por aclamação, chama-se Michel de eleito. Na segunda-feira, o Carlo Ancelotti chega no Brasil e ele próprio, o Carlo Ancelotti, e o próprio Sami já falaram também que isso não vai afetar em nada o acerto do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente com a CBF e com o Brasil, com essa nova diretoria, com essa nova presidência.
Vamos aguardar e te chamaremos novamente, com certeza, para comentar os próximos acontecimentos. Edu, muito obrigada pela sua participação aqui no programa ao vivo da SBS em Português. Até a próxima.
Sempre um prazer, Mari. Um abraço e até a próxima.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.